Hoje no Economia em Foco, nós vamos fazer aí uma análise da economia, tendo como ponto de partida nosso tema principal, a liberdade. Hoje nós lembramos Tiradentes, né, tido como mártir da história, da busca da independência do Brasil, ainda a colônia portuguesa no século XVIII, o movimento da Inconfidência Mineira. Né. E a liberdade é algo que todos nós brasileiros, da particularidade, né, e também, é claro, como nação, queremos consolidar, buscar, emancipar. Agora, falando de economia, Tony, liberdade no Brasil, a liberdade no Brasil, as pessoas serem livres, nós precisamos ter capacidade de gerar nossa própria riqueza, nossa própria renda, porque renda para um país ou para uma pessoa é sinônimo de autonomia, né?
Perfeito, Gilson. A condição hoje que o Brasil possui, a gente sempre analisa essa estrutura comparando a renda per capita, né, a gente faz essa avaliação, né, PIB em relação ao Brasil e outros países, a quantidade de bens que uma economia produz, né, quando ela é transformada na forma de renda, seja tanto para o empresário quanto para o trabalhador, aí você mede um pouco a capacidade de aquisição das instituições, das empresas e das pessoas de forma geral. O Brasil em si, né, nós temos dois vetores muito importantes, né, o custo do produto final. Então, nós temos uma necessidade de caixa para o setor público muito alta. A nossa tributação, ela atinge quase 40% do que nós geramos como riqueza. E quando nós olhamos do outro lado, né, que é o fator gerador de riqueza, nós estamos muito abaixo da renda per capita de países como o primeiro mundo. Então, nós temos uma dupla dificuldade, né? Então, essa independência, ela está um pouquinho mais distante. O Brasil também tem uma situação positiva no momento, né, que é o bônus demográfico. A partir de 2017, a população começou a envelhecer. Isso mostra que a quantidade de pessoas novas em relação às pessoas velhas está decrescendo cada vez mais, né, quanto mais a gente aproxima das próximas décadas. Então, o nosso grande dilema, Gilson, é talvez, né, ficar rico antes de ficar velho. Né? A gente tem que estudar muito isso, porque na sequência, a capacidade produtiva de geração de riqueza, a gente pode perder isso. Então, o Brasil está nesse dilema. Né? Como a gente pode alcançar um poder de compra maior, a nossa independência, sendo que a gente está envelhecendo.
Bom, vamos brincar um pouco de história econômica, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E você como economista, de juntar um pouco do que eu, né, estudo e analiso você como economista mais ainda. O Brasil teve na época da escravidão, ou na época da produção predominantemente agrária, mão de obra agrária, aquela história do seguinte, né? A elite produtiva, aqueles que eram os empresários, costumavam ter rendimento, bons rendimentos, e faziam seus consumos na Europa, compravam produtos importados. O mercado brasileiro era muito restrito. Depois cresceu. No século XIX ampliou bastante o mercado de consumo, a imigração europeia contribuiu muito para isso. E nós tivemos o início do processo de industrialização no Brasil, da produção, que aumentou o mercado consumidor interno. Hoje no Brasil, que é engraçado, e aí uma pesquisa feita pela Intalent Consultoria, em que você tem a média salarial, por exemplo, no Canadá, que é 5 vezes mais, isso no setor de TI, que é um setor, 5 vezes mais do que é nos grandes centros brasileiros, São Paulo e Rio de Janeiro. E nos grandes centros brasileiros, São Paulo e Rio de Janeiro, comparado com Maringá, Londrina, você tem uma perda de 30%. Quer dizer, a gente tem ainda uma mentalidade no Brasil de achar que pagar um bom salário para quem é qualificado ou para quem está no mercado é você fazer com que a empresa e a economia acabe gerando para o trabalhador um benefício ou algo que lhe dá um excedente, e a gente tem que evitar esse excedente. Nas grandes economias, o bom potencial de consumo da população de uma forma geral move a economia, faz as pessoas comprarem mais, consumir mais, se investir mais. Nós ainda temos uma mentalidade no Brasil de que dá potencial de consumo à população, gerar um salário de boa condição de consumo é um prejuízo para o empresário? Aquele empresário que fala, vamos ver até onde o cara trabalha, né? É que nem aquele dono do cachorro que vai tirando a comida do cachorro para ver se ele morde, consegue viver sem comer. Né? É um pouco disso, Tony?
Sim, até esses dias atrás recebi uma piada nas redes sociais, né, que o empresário dizia, né, nossa, comprei esse carro com esse preço, com esse valor. Daí ele fala para o funcionário, fala, nossa, que bacana, patrão, se você trabalhar igual você trabalhou até hoje, eu vou comprar outro no final do ano. Né? Então essa mentalidade ela tem que, de certa forma, desaparecer ao longo do tempo, mas eu vejo dois vetores disso, muito importantes. Né? O fato da gente não valorizar a mão de obra, então hoje nós temos uma dificuldade, né? Falta empresários doutores e falta doutores empresários. Eu acho que o Brasil tem essa dificuldade, entender que a qualificação, às vezes, na pós-graduação ou outros níveis, pode também trazer novos conhecimentos. Né? Eu sempre discuto, né, a importância de você ter o profissional que sabe operar a máquina e o profissional que sabe fazer a máquina. Então, dentro de uma instituição, a gente tem que ter esses dois perfis. Mas para que isso aconteça, é necessário, né, que a gente avance nesse sentido. Agora, por outro lado também, a nossa estrutura hoje, considerando, né, a legislação trabalhista, ela é muito rígida em termos de cumprimento de horas. Né? O funcionário tem que trabalhar 40 horas, né, e a partir daí você não avalia a cultura da entrega. Então o empresário sofre muito também com essa discussão. Né? Se não tiver um patrão olhando, né, se não tiver um chefe olhando, a produção não ocorre. Isso também tem efeito direto sobre a perspectiva. Né? O próprio ambiente econômico, ambiente social, faz com que as pessoas não tenham uma perspectiva muito positiva em relação ao futuro. E isso faz com que haja também, né, a falta da cultura do planejamento. Então as pessoas acabam vivendo dia a dia, semana após semana, e acabam caindo nessas rotinas. Né? Então por isso que nós temos uma grande discussão, né, servidor público no trabalho, conheço vários que têm uma produtividade muito alta, né, conheço também outros que não trabalham. No setor privado, da mesma forma. Então me parece, Gilson, que tem que ter uma evolução dupla aí, né? A valorização dos profissionais que realmente entregam e são qualificados, mas, em contrapartida, o funcionário precisa também entregar e praticar a cultura da entrega.
É qualificado para os dois lados, né? Patrão e empregado qualificado, você gera resultado, gera eficiência na gestão e você muda essa cultura que a gente tem de vamos deixar como está porque eu estou ganhando, mesmo podendo ter ganhando mais, podendo ganhar mais, tanto quanto gestor, como também como trabalhador. Tomara que as coisas mudem, a independência está aí, quem sabe com a liberdade e busca dela de forma responsável isso mude. Meu querido, estou com o meu tempo esgotado, dá vontade de conversar mais, mas enfim, um grande abraço a você, bom feriado para você, a gente se fala amanhã.
Obrigado, Gilson, obrigado, ouvinte, bom feriado, e nós conversamos amanhã. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin, nós tivemos agora uma live com ele, você pode acessar depois essa live também no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, e também vai estar no YouTube daqui a pouquinho. E você pode entrar em contato com o Tonin pelo Instagram, JR Tonin. Tonin oficial lá no Twitter também. E você pode mandar uma mensagem para ele no Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.